Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você, caro ouvinte, você sabe, né? Aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Vamos nessa deixar os nossos ouvintes bem informados?
Ótima tarde para você também, Kátia Gomes, e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora fica com o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações, também seu espaço pelo nosso WhatsApp, 988291029. Vai enviando a sua mensagem, de preferência escrita. Coutinho Neto chega já já, muito bem municiado com as notícias do setor policial. E temos entrevista também hoje, hein, Kátia?
Exatamente. Hoje o nosso entrevistado é o empresário Paulo Ganney. Vamos falar de comércio, reforma tributária, que Paulo Ganney entende bem de comércio, né? Então, daqui a pouquinho, vamos bater esse papo aqui com ele, tá? Fique atento aí, preste atenção nessa entrevista, tá? Daqui a pouquinho aqui no Jornal do Meio-Dia. E você já sabe, né? O seu, o nosso Jornal do Meio-Dia é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Lojas Universo, onde você encontra aquele crediário em até 12 vezes sem juros. Lá nas Lojas Universo, calçados e acessórios. Conheça a loja em Ilhéus, na rua Dom Pedro II, número 42, Centro. Isso mesmo. E o Nex, Faculdade de Excelência, você em movimento. Bem, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciando as manchetes dos jornais, iniciamos pelo jornal Correio da Bahia, que informa: Bahia tem mais de 3.500 pessoas na fila de transplante de órgãos. Gente, isso é uma realidade. E nós estamos vivenciando o Setembro Verde, que é um mês de conscientização, tá? Em relação à doação de órgãos. E dia 27, próxima sexta-feira, é o Dia Nacional. Inclusive, o Dr. João Almar estará aqui conosco para a gente falar sobre esse assunto.
Jornal Dia de Teresina, PPP do saneamento. Quatro empresas disputam concessão de águas e esgoto. Isso lá em Teresina, no Piauí.
Folha de Pernambuco. Veja locais de votação com maior número de eleitores lá no estado de Pernambuco.
Jornal do Comércio do Recife. Presidente do TSE aperta cerco após agressões em debates.
Não, porque eu vou te falar, São Paulo tá que tá, né? Nas agressões aí nos debates.
Tá um ringue, né?
Um ringue. Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza. Um terço da população do Ceará está com o nome sujo.
Gazeta de Alagoas de Maceió, Justiça Eleitoral aprova a vinda de tropas federais para 7 municípios de Alagoas.
Jornal Imparcial, São Luís, Maranhão. Reta final das campanhas. Pesquisas apontam movimentação no cenário das eleições no interior do Maranhão.
Jornal da Cidade de Aracaju, apenas 14% dos adolescentes de Sergipe completaram a vacinação contra a dengue.
Jornal Extra, Rio de Janeiro, pedido de prisão do cantor foi revogado. Empresas de Gustavo Lima são suspeitas de ocultar 49 milhões de reais, segundo o Jornal Extra.
Jornal Globo do Rio de Janeiro, o tamanho das bets. Brasileiros gastaram 20 bilhões de reais por mês em apostas e jogos online.
E as bets estão na mira aí, né, da justiça. Jornal Correio Brasiliense, Distrito Federal. Sem controle, apostas em bets viram ameaça social.
Jornal de Brasília, do Distrito Federal, números que preocupam. Vício com jogos online assusta Banco Central.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Economia gaúcha. Sob efeitos da cheia, PIB do estado cai 0,3%.
Correio do Povo de Porto Alegre, temporais causam prejuízos e risco se eleva hoje no oeste e sul do estado.
Jornal Estado de Belo Horizonte, temor. Minas Gerais tem 4 vezes mais dengue neste ano do que em 2023. Esta é uma realidade não só no estado de Minas, né? Mas em vários estados brasileiros. São muitos casos de dengue que estão sendo registrados.
Folha de São Paulo. Brasileiros gastam 21 bilhões de reais com apostas online via Pix em agosto.
Jornal Estado de São Paulo. Betis. Uma aposta de risco. Beneficiários do Bolsa Família gastaram 3 bilhões via Pix em casas de apostas. Gente, com a quantidade de gente viciada nos joguinhos, né, das bets aí pela internet, é um negócio gritante. Imagina, até a pessoa que vive do Bolsa Família gastando seu benefício fazendo joguinhos.
Valor Econômico de São Paulo, conjuntura. Copom adota tom duro na ata e reforça a expectativa de alta mais forte no juro na próxima reunião.
E Jornal Popular Goiânia, de Goiás. Candidatos já gastaram 14 milhões de reais com campanha. Isso aqui são dados lá do estado de Goiás. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Hora do almoço. Você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. E participa também enviando sua mensagem para o 988291029, tá? Esse é seu contato direto conosco aqui, o WhatsApp da Gabi, de preferência mensagem escrita, porque aí a gente olha rapidinho e já divulga, tá? Mensagem de áudio nem sempre a gente consegue ouvir antes pra liberar no ar, tá? E sem ouvir não tem uns como liberar de vez no ar, tá bem? Conto com a compreensão de vocês. São 12 horas e 20 minutos, vamos de informação, tá? Vamos com uma notícia que vem ali do Hospital Regional Costa do Cacau. Bem, que diz o seguinte: o Hospital Regional Costa do Cacau inicia processo para a implantação do projeto Leão nas emergências. Então, na última quinta-feira, no dia 19, né, agora de setembro passado, o Hospital Regional Costa do Cacau em Ilhéus deu o primeiro passo para a implantação do projeto Leão nas emergências, que tem como objetivo reduzir a superlotação nas urgências e emergências dos hospitais públicos e filantrópicos do Brasil. Essa é uma iniciativa do Ministério da Saúde, executada em forma colaborativa com 6 hospitais do país, por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde, né, que é o PROAD-SUS, e no Hospital Costa do Cacau, a instituição designada para acompanhar esse processo é o Hospital do Coração de São Paulo. Então, uma equipe da referida unidade hospitalar paulistana, formada por Ana Tucunduva, enfermeira e especialista em projetos, Jorge Naves, auditor na área de saúde, e Nicole Gracitelli, médica, visitou Costa do Cacau para repassar as orientações sobre a metodologia Lean, palavra inglesa que traduzida para o português significa enxuto, tá? Então, eu só estou falando desta forma para você ficar, entender direito, né? Porque se a gente ficar falando aqui em inglês, o pessoal vai ficar meio perdido. Então, a Ana Tucunduva explica que o objetivo da aplicação prática desse método é eliminar o que não agrega valor ao produto final. E aí ela diz: devemos zerar os desperdícios na emergência. Questões internas de rotina podem ser mudadas para melhorar o fluxo de atendimento. Quebrar paradigmas é necessário para trazer melhoria, porém, essa só é considerada se for sustentável. A especialista ressaltou que é preciso testar o ciclo PDCA, tá? E também que, no caso, o PDCA, gente, que é o plano, em português significa planejar, fazer, verificar, agir. Então, em pequenas escalas de testes para, posteriormente, que seja trabalhado de formas mais abrangentes. E ela ainda explicou que é preciso organizar o pensamento para aplicação da prática eficiente de acordo com a realidade do Hospital Costa do Cacau para ter aí um projeto enxuto e eficiente. Já o Jorge Naves assegurou que o objetivo central do Lian foca no fluxo que deve ser contínuo, ininterrupto, com ritmo e direção estabelecida, além de identificar os desperdícios e eliminá-los. Ele disse que é enxergar suas perdas e melhorar seu fluxo e andar, né? Para fazer mudanças é preciso mudar comportamentos, ter visão crítica da nossa atividade para adotar uma prática melhor. O auditor em saúde ainda utilizou o exemplo adotado na metodologia de trabalho Kaizen, considerada também uma filosofia de melhoria. E ele ainda completou dizendo que esta deve ser contínua, através de pequenos passos, por quem executa o processo de análise e avaliação para, assim, executar a mudança eficiente e eficaz. O trabalho na melhoria contínua deve envolver as pessoas, deve fazer parte da cultura do hospital, concluiu, portanto, o auditor em saúde Jorge Naves. Bem, são 12 horas e 24 minutinhos, 12h24, temos uma matéria aqui de uma denúncia, né, que já tem uns 3 dias, se não me engano, que eu venho recebendo essa informação, o pessoal pedindo para falar sobre isso. E é uma denúncia que vem lá de Coaraci, é isso mesmo, é uma cidade aqui no sul da Bahia. E diz o seguinte: Coaraci tem fornecimento de oxigênio suspenso por dívida superior a R$250 mil. O fornecimento de oxigênio hospitalar em Coaraci foi suspenso após a prefeitura acumular uma dívida superior a R$250 mil com a empresa fornecedora. Mesmo após várias tentativas de negócios extrajudicial, os acordos não foram cumpridos, forçando a empresa a entrar com uma ação judicial. Para agravar a situação, o município, em vez de honrar o contrato vigente, adquiriu gases de outra empresa numa tentativa de driblar suas responsabilidades. Essa manobra revela a má gestão pública, prejudicando os serviços essenciais e violando os princípios da administração pública. A empresa aguarda uma solução justa para o caso e reafirma seu compromisso com o fornecimento de oxigênio assim que as pendências financeiras forem regularizadas. Aí tem até aqui o número do processo, tá? Que não é sigiloso, é público. Recebi aqui também. Inclusive, você pode entrar aí no blog ePolítica, né? O blog ePolítica também publicou essa matéria, a nossa fonte aqui também. Então, tá aí essa situação em Coaraci, que é um município aqui no sul da Bahia. E por falar em denúncia, já que a gente está divulgando uma denúncia aqui, novamente chegando uma certa denúncia que por várias vezes chegaram até nós, né? Através dos próprios médicos que trabalham aqui em Ilhéus. Novamente atraso, né, prefeito Mara Alexandre, em salário. E aí, gente, os médicos do município, com pagamento em atraso, né, disseram que era para ter recebido agora dia 10 de setembro e até hoje não pagaram e não tem previsão de pagamento, tá? Tem médico, inclusive, que atua na atenção básica, né, e UPA, sem receber há 2 meses. Isso é uma falta de respeito, de valorização de um profissional tão importante, né, que é um médico. E sem falar que aquela coisa, né, já não levam a sério mesmo a atenção básica aqui nessa gestão municipal, Então isso aqui também é mais um exemplo de quem não leva a sério, né? Porque qual é o médico Marcos Bezerra que vai querer ficar trabalhando de graça?
Pois é.
Me fale. Porque o médico, ele também tem contas a pagar, né? Tem muito médico que tem família para sustentar. Então não tem condições. E aí esse pagamento, que era para ter sido feito agora dia 10 de setembro, e até hoje não caiu, pelo menos até agorinha. É em relação ao período de 20 de julho a 20 de agosto. Então, o pagamento desse período, que era para ter sido feito dia 10 de setembro, até agora, nada. Até quando, hein, prefeito Mara Alexandre? Ah, já sei. Quando ele sair, né? Ele está saindo agora, esse final de ano, dia 1º de janeiro, né, 2025, assume aí um novo prefeito, provavelmente, né? O prefeito é que a gente tem também candidata, né? Então vamos ver, né? Quem assumir aí, eu espero que resolva esse impasse, esse problema de atraso de salário de médicos, que organize também a atenção básica, que a gente sabe que está num péssimo ranking, porque não é a gente que diz, porque a gente acha. Vai pesquisar os dados do Previne Brasil, do Ministério da Saúde, está lá. Em 2022, dos 417 municípios, Ilhéus estava na posição 417. Em 2023, 416. Rapaz, eu duvido que mude em relação a 23, 24. Mude esse ranking, viu, Marcos Bezerra?
É verdade.
A gente só deseja boa sorte aos médicos. A gente espera que realmente eles recebam esses pagamentos, né, Marcos?
O prefeito é médico, né? Ele sabe, né, que é uma profissão deficitária no país. É uma procura muito grande pelos hospitais, pelas clínicas. E o profissional que não estiver recebendo em dia vai para outro lugar, para outra cidade, né?
Pois é, então a gente espera que a partir de 2025 seja diferente, hein, Leos, hein? É, realmente está precisando de muita mudança aqui, hein? Muita mudança mesmo. Essa gestão municipal aí está deixando a desejar. Bem, vamos acionar logo o nosso repórter, porque aí o Coutinho faz a entrada dele aqui e após o intervalo a gente faz a entrevista do dia. Boa tarde, Coutinho Neto, quais são as notícias? Vamos direto acionar ele. Boa tarde, Coutinho. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima quarta-feira, Marcos Bezerra. Muito boa tarde, ótima quarta-feira e um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto. Para você também, excelente trabalho e um abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando e com ela muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Vamos começar a nossa romba. A bordo de sua viatura virtual da Gabi, região do Cacau, acompanhe tudo. Dois homens foram executados em menos de um dia na vizinha cidade de Quaraci. Tudo começou nas primeiras horas da noite do último domingo. A primeira execução aconteceu por volta das 22 horas de domingo, quando Patrick foi surpreendido por cerca de 4 homicidas. Eles o mataram com 10 tiros de fuzil 5.56, tomando rumo ignorado. Já na noite da última segunda-feira, anteontem, outra execução foi registrada. Um homem, identificado apenas por José, ele foi metralhado também a tiros de fuzil. Segundo relatos, José era parceiro de Patrick no mundo do crime. Não se sabe até o momento quem foram os executores. Os dois foram abatidos, foram executados no bairro Bela Vista. Os corpos deram entrada no Departamento de Polícia Técnica e no Instituto Médico Legal da cidade de Itabuna. Extremo sul da Bahia, o ex-presidiário Eberton Teixeira Carvalho, conhecido como Didi, de 31 anos. Didi foi executado a tiros dentro de sua própria residência na cidade de Nova Viçosa. Homens encapuzados invadiram a casa de Didi, dispararam contra ele poucos dias após a sua saída do presídio. Durante o ataque, a companheira de Didi, Caroline Conceição Franco, de 27 anos, também foi atingida por diversos tiros. O casal estava em sua casa com seus três filhos que, apesar de presenciarem o crime não ficaram feridos na ação criminosa. O Everton e Caroline, ambos com passagens pela polícia, foram socorridos por vizinhos e levados para a clínica municipal de Nova Viçosa. No entanto, o Everton, o Didi, não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado. Já Caroline, gravemente ferida no tórax, perna, ombro e pescoço, foi transferida para o Hospital Estadual Costa das Baleias, onde segue internada em estado grave. Olhem que notícia triste que vem agora aqui na sua viatura virtual da Gabi. Uma tragédia, eu vou repetir, uma tragédia chocou a comunidade do assentamento Jaci Rocha, no sul da Bahia. Um bebê de apenas 1 mês e 29 dias, ele morreu após ser pisoteada, uma garotinha, por um boi. O acidente aconteceu quando a mãe da criança caminhava com ela no colo pela via principal do assentamento. Aí um boi se aproximou e, em meio ao pânico, a mulher tentou correr, mas caiu com a filha nos braços e foi pisoteada pelo animal. Ambas foram socorridas para o Hospital Municipal de Itamaraju, mas a bebê, que sofreu um traumatismo craniano encefálico devido ao pisão que recebeu do boi, não resistiu e faleceu na UTI do Hospital Estadual Costa das Baleias, já em Teixeira de Freitas. A Polícia Civil investiga o caso para identificar o proprietário do animal. A mãe da bebê foi ouvida e o corpo da criancinha foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Teixeira de Freitas. Segundo a polícia, a causa da morte será investigada como acidental. Olha, o motorista, ele morreu no início da manhã de ontem, quando um caminhão carregado com cimento capotou na BR-324, no sentido do perímetro urbano da cidade da Jacobina, já saída para Capim Grosso. O capotamento aconteceu quando ele estava chegando em Jacobina. O motorista, identificado como Bruno Benevides Tavares, não resistiu aos ferimentos, morrendo no local. Dentro da cabine do veículo, que ficou totalmente destruída e inundada pelo cimento, o motorista, o Bruno, ele residia na cidade de Senhor do Bonfim. A Polícia Federal cumpriu na tarde de ontem mandado de prisão preventiva expedido pelo juízo da vara da cidade de Amélia Rodrigues, em desfavor de um homem de 30 anos que responde pelo crime de estupro de vulnerável. O homem foi preso quando estava trabalhando em uma obra de uma escola na cidade de Feira de Santana. Ele foi encaminhado ao presídio de Feira de Santana, onde ficará à disposição da justiça. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando nesta edição por aqui, prometendo voltar em uma próxima edição do meu, do seu, do nosso Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua na comunicação, de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, viu, Coutinho Neto? Você retorna amanhã com mais notícias para nós. Até lá. Vamos a um rápido intervalo. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12 horas e 45 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. É o oferecimento UNEX, Faculdade de Excelência. Lojas Universo, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Bem, nós estamos recebendo aqui hoje, no Jornal do Meio Dia, o empresário Paulo Gane. O empresário Paulo Gane é vice-presidente da Associação Comercial e Industrial de Ilhéus, diretor distrital da FCDL, que é a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas, e também ele faz parte do Sindicato do Comércio de Ilhéus. O Paulo, ele vivencia mesmo o comércio, né? Então, por isso, convidamos aqui o Paulo para essa entrevista, para a gente falar um pouco de comércio, de reforma tributária. Boa tarde, Paulo Gana, e seja bem-vindo ao Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde, Cátia Gomes. Boa tarde, Marco Bezerra. Boa tarde, ouvinte da FM Gabriela.
Bem, o setor do comércio, né, é diversificado, abrangendo desde aí pequenos negócios familiares, a grandes empresas do setor. A cidade aqui, a nossa Ilhéus, famosa por suas praias, pelo cacau, pela obra literária de Jorge Amado, também tem um comércio voltado para o turismo, né, gente? Vale lembrar isso. E como é que o senhor avalia a situação do setor de comércio e serviços em Ilhéus hoje em relação aos outros setores da economia da cidade? E aí eu já aproveito e já faço outra pergunta. E como o senhor analisa essa relação entre o fortalecimento do turismo e o aquecimento aí do comércio?
Olha, Kátia, gostaria de, antes de responder a sua pergunta, iniciar falando o seguinte. A base econômica da nossa região era o setor primário, agricultura. Uhum. Até os anos 90, o cacau representava a grande mola mestra da riqueza da Bahia. Isso, para você ter uma ideia, representava a arrecadação de ICMS da Bahia. Mais da metade, 50% para cima, sim, era do cacau. Para você ter uma ideia, dos anos 90, com a crise na região cacaueira, do cacau, nós perdemos essa riqueza. E o que ocorre é que não houve nenhum outro produto agrícola que viesse a substituí-lo. Então, deixamos de ter a base econômica do setor primário e hoje a nossa base econômica é o setor terciário, que é justamente o comércio e serviços. Tá? Quando se fala em cacau, o PIB de Ilhéus, por exemplo, toda atividade econômica do setor primário representa apenas 3,5%, sim, o que já foi mais de 50% da Bahia. Veja como nós perdemos a riqueza que alimentava o comércio. Então, o comércio nosso era vibrante. Eu tenho alguns representantes amigos que eles diziam assim, o disco de Roberto Carlos se lançava em Itabuna, em Ilhéus. A GM lançava o seu carro em Itabuna, em Ilhéus, porque era aqui que tinha o desenvolvimento, aqui girava dinheiro. Uhum. Hoje talvez seja Barreira, né, Conquista, e nós perdemos essa força que movimentava o comércio. Hoje o próprio comércio se alimenta da própria força do comércio, que essa riqueza que nós circulamos. Então, aí vieram os serviços do turismo, das escolas particulares, faculdades que vieram para Ilhéus, é uma força no setor de arrecadação, da saúde também, clínicas e hospitais particulares, vieram a somar com o comércio essa riqueza se autoalimentando. Contudo, nós precisamos olhar para essas outras atividades, porque quando você fala assim, bom, mas a cadeia do cacau, por exemplo, é bilionária, claro, porque aí vamos falar da indústria que processa o cacau, né? Aqui em Ilhéus, o setor secundário, que é a indústria, ela produz para o município praticamente 30%, 28% a 30%, segundo os números do professor Elson Mira Cedros, que fez uma palestra para a gente aqui na Associação Comercial, no Rotary. E esses números são muito importantes para ser analisado, porque nos anos 90, quando tivemos a crise na lavoura, o sociólogo Selim Rashid, ele trazia mostrando um comportamento que mudou na região. Tudo isso impacta nas atividades econômicas. Então, hoje nós vivemos atualmente, aí a sua pergunta inicial, um comércio que não tem muita força de atividade econômica por falta justamente dessas riquezas e por esquecimento do homem no campo, né? Por
falta de investimento.
Né? Ontem eu ouvi aqui, acho que o Milton falar, justamente, aí pergunta assim, mas eu sou comerciante, o que é que tem a ver atividade econômica do setor primário, do homem do campo, do cacau, sim, do cupuaçu, do açaí, do que ele produz lá, do palmito, que a região produz, né? É que se houvesse incentivo em olhar dos governos, né, estadual, federal, municipal, para essa atividade, com certeza nós aqui no comércio estaríamos vendendo muito, estaríamos produzindo muito mais empregos, poderíamos estar recolhendo muito mais impostos. Isso tudo é muito importante que se saiba, para que cada colega nosso que está no seu comércio, na sua atividade, não fique preso só no balcão ali da sua atividade. Ele consiga compreender, amplie o casulo dele e olhe o continente, toda essa dimensão de aonde vem o dinheiro que entra no teu negócio, né? Então, a nossa feira livre, aqui ontem o Milton falava, eu estou repetindo isso porque é muito importante, atividade
Milton
comercial.
Milton, você deu entrevista ao
Marinho, né?
Ao Tropa de Elite,
ao Tropa
né?
De Elite.
Sim, ontem.
E aqui também os companheiros da CDL falavam aqui também ontem sobre a nossa CDL. Uhum. Bem, o fato é que nós precisamos estar muito antenado com isso para que nós possamos ter um ambiente de trabalho como tivemos no passado, né, que possamos distribuir riquezas. Se eu vendo bem, eu recolho mais impostos. Se eu vendo bem, eu emprego mais. Isso é o jogo virtuoso. Todos ganham. Então, nós precisamos rever isso, porque nós estamos num momento eleitoral, momento que a gente imagina que vamos ter renovação, precisamos de renovação, precisamos ter novos gestores antenados com o que de fato acontece em nosso município, para que possa trazer ferramentas e também ouvir a sociedade, porque nós não temos segundo turno em Ilhéus. Sim. Quem ganha a eleição ganha com 30% dos votos, 35% dos votos. Então, a maioria fica na oposição. Nós precisamos que o gestor tenha sensibilidade de ouvir a sociedade, de ouvir as entidades do comércio, de ouvir os setores produtivos, os sindicatos, para que possa apresentar o seu projeto e quando pôr em ação, poder melhorá-los, poder contribuir, poder executar de uma maneira que produza o resultado que nós precisamos. Então, eu acredito que hoje o comércio vivendo um momento difícil em Ilhéus, porque não aproveitamos muito bem as atividades que produzem riqueza para a nossa atividade ampliar. Então, se vem da indústria, se vem da agricultura, se vem do turismo, são dinheiro, recursos que entram na cidade e vêm para o nosso comércio. E aí sim, o comércio movimenta essa riqueza. Então, nós precisamos criar um ambiente de trabalho para que possamos produzir melhor, né? Para que possamos ampliar esse setor, essa riqueza. Aqui, e outro detalhe, Kátia, quando você vai num comércio de uma cidade qualquer, você fala assim: eu fui em Conquista, mas que comércio maravilhoso! O comércio é o espelho da cidade. Então, quando você tem comércio de portas abertas, o gestor tem que ter um olhar diferenciado para o comércio. Existe uma lei federal, uma lei complementar, é a Lei 123/2006. Foi lá em 2006, o vice-presidente da época era um empresário, o Alencar, e ele acho que sancionou essa lei, ainda era o atual presidente, também era presidente à época, e essa lei prevê uma série de tratamentos favorecidos e diferenciados para as pequenas e microempresas, e que não foi, não se cumpre essa lei. Por exemplo, compras se o gestor, novo gestor da cidade, resolver da preferência à compra no comércio de Ilhéus, o comércio vai ficar robusto. Agora, para que se possa vender para o setor público, as empresas têm que se preparar. Está aí o SEBRAE. O SEBRAE tem essa expertise, pode preparar as empresas, mas, sobretudo, é preciso que o novo gestor tenha confiança dos empresários, porque ninguém quer vender para uma prefeitura que não paga. Você acabou de falar aí de um médico que não recebe. Imagina,
médicos, né?
Dos médicos. Imagina os lojistas. Quantos não venderam, né, no passado, não estou falando só dessa gestão, e não receberam, né? Companheiros que se acorrentaram na prefeitura para tentar receber.
Nossa.
Né, e não receberam. Então, não se pode empobrecer uma atividade que, na verdade, enriquece a cidade, contribui oferecendo produtos, servindo a sociedade. Há uma demanda de produtos e há quem ofereça. E essas pessoas estão cumprindo o seu papel na sociedade, né? Aí ali tiram o sustento das suas famílias, né? Essa é a finalidade. Mas, sobretudo, prestam um serviço à sociedade oferecendo produtos que a sociedade demanda para não ter que comprar fora da cidade. Então, eu acredito que o comércio passa um momento difícil, mas tem muito potencial para melhorar.
Então, Paulo, a prefeitura deve tomar ações, né, que visem fortalecer o comércio da cidade, e quais as iniciativas que o poder público deve tomar para que estimule o desenvolvimento do comércio em Ilhéus?
Olha, nós esperamos que o novo gestor tenha a capacidade e a iniciativa de convidar os empresários para apresentar uma reforma, diria, tributária, que possa fazer a justiça fiscal, porque quando se fala imposto, o imposto é importante ser recolhido para que possa atender às demandas da sociedade.
Sim.
Então, se você quer ruas calçadas, se você quer posto médico funcionando, tem que recolher impostos. A prefeitura não produz nada. Ela vive dos impostos que o setor produtivo contribui.
Devem ser aplicados corretamente.
Aplicados. Né? Mas existe no nosso arcabouço jurídico, no Código Tributário Nacional, um princípio que fala: não se pode cobrar além da capacidade contributiva do contribuinte. Ou seja, você não pode cobrar um imposto de tão alto, tão elevado, que quem produz aquele imposto não possa sobreviver. Sim. Não é? Então, é cortar na própria carne, nós falamos isso. Então, nós precisamos de um equilíbrio fiscal em Ilhéus para que possa a prefeitura cumprir o seu papel, atendendo às demandas, e possa também o empresário, o contribuinte, recolher com facilidade, para que não comprometa também a sobrevivência do seu negócio e da sua família. E o que nós estamos vivendo hoje é uma carga tributária muito onerosa. Aí comparamos Itabuna e Ilhéus.
Sim.
A gente fica assustado quando fazemos comparativos. Né? É. Precisamos que se faça justiça fiscal, que se possa organizar. E eu acredito que um novo gestor possa aumentar a arrecadação baixando os tributos que hoje para quem recolhe. Por quê?
Porque... Então, aproveita e dá um exemplo aí, comparando Itabuna e Ilhéus, por gentileza.
Sim, nós temos, por exemplo, uma rede de supermercado de Ilhéus que também tem Itabuna. Eu também tenho uma loja em Itabuna e tenho Ilhéus. Uhum. Eu pago um alvará de licença em plena cinquentenário, R$300. Eu pago em Ilhéus quase R$3.000. A diferença é enorme. É. Estamos falando das pequenas empresas, né? De pequenas empresas. Uhum. Né? Tem empresas de um porte médio, que tem supermercado em Itabuna e Ilhéus. Eles assim, recolhem, tem vários, tem alvará de licença e funcionamento, alvará de saúde, uhum. Contribuição para iluminação pública, tem um monte de tributos. Quando ele compara uma loja em Itabuna e uma loja em Ilhéus, a diferença é estúpida. Algo em torno de 20, 30 mil reais, aqui vai para 200 e poucos mil reais. Então, são valores extorsivos e que fogem à realidade. Então, se você pegar o Código Tributário das cidades, grandes cidades da Bahia e com Ilhéus, você vai ver que nós estamos fora de um contexto razoável. Então, está se cobrando valores absurdos. Em Itabuna, recentemente, eu fiz parte também da Ação Comercial de Itabuna, participei com os companheiros de lá, junto ao prefeito atual, que inclusive foi muito sensível a essas mudanças, entendeu o que era necessário e conseguimos ajustar e aí avançamos. Agora o Sindicato dos Contabilistas de Itabuna estão propondo um conselho do contribuinte, que as entidades do setor comércio estejam representadas para que possamos também ser ouvidos. Não é simplesmente impondo, sabe?
Verdade.
Porque o imposto você impõe e acabou. Mas você tem que ouvir antes de poder arbitrar o valor, de como você vai cobrar, para que todos entendam que o valor está calibrado, está dentro de uma realidade que todos possam pagar. E isso, essa equação Itabuna encontrou, e nós competimos com Itabuna porque falamos sempre disso. Porque sempre o consumidor fala, porque Itabuna é mais barato do que Ilhéus.
É.
Ora, tem que entender a realidade que nós vivemos aqui.
Uhum.
Mas hoje o comércio de Ilhéus é um comércio que cresceu muito, o setor de autopeças, que era um segmento assim, muito fraco e reclamavam muito, hoje
ampliou
bastante.
Verdade.
Tivemos também, além de supermercados, aí, os atacadões cresceram demais. Uhum. Aí vem os grandes atacadões e o poder público concede um monte de benefícios. Mas quem está aqui não teve benefício nenhum. É preciso estender esse benefício para toda a cadeia, para toda a rede.
Está faltando uma questão democrática em relação a isso.
Exatamente,
né?
Falta sensibilidade. Por quê? Porque não tinha um conselho do contribuinte para dizer, opa, está chegando esse atacadões, mas vamos dar uma olhadinha aqui nos demais companheiros que vão sofrer.
Uhum.
Tem uma rede de mercado local que pediu recentemente recuperação judicial. Vai abrir ali em frente a outro mercado da regional, um grande atacadão nacional. Ora, é uma luta de gigante contra um...
Aí vale lembrar, né, Paulo, que você não é contra, né? Porque isso gera também emprego e renda,
claro.
Né? O que ele está querendo deixar claro aqui é essa questão da sensibilidade em relação aos que já existem aqui, que já são daqui. Porque se você dá incentivo a quem vem de fora e os de casa?
Perfeitamente.
Né?
Então vamos olhar quem esteve aqui esses anos todos prestando serviço à comunidade, né? Gerando emprego aqui, contribuindo com impostos aqui, né? E agora chega um grande e mata o pequeno, não é? Porque a proporção é gigantesca,
sim,
né?
Sim,
eles
sim.
São rede nacional.
Sim.
Eu passei por isso quando vendia o meu setor de imóveis, com grandes magazines chegando, tive que buscar me adequar. Mas ninguém olhou para a gente. Né? E eu sei que essa concorrência é natural. Chega o aplicativo, o taxista reclama, mas tem que sentar e negociar, assim como o transporte público também tem uma alternativa, tem que sentar e negociar. É a solução para tudo quando há diálogo. Agora, não se pode ignorar e deixar as pessoas como se estivesse na selva. Né? O grande vem e mata o mais forte e mata o mais fraco.
Essa diferença tributária entre Ilhéus e Itabuna, Paulo Gani, deve ter inibido o comércio de Ilhéus de ter crescido mais. Hein?
Perfeitamente, porque muitos companheiros têm comércio em Itabuna e em Ilhéus. E sente isso na pele. E reclama isso. E os gestores sabem disso, mas parece que falta disposição para abraçar o problema, encarar o problema e buscar uma solução. É claro que não é fácil, né? Fosse fácil, talvez tivesse sido feito, mas também faltou esforço e a gente não viu nesse sentido. Só promessa, vamos fazer, vamos conversar, chama a gente, olha, não esqueci, e de concreto, nada. Então, isso passa pelo setor, poder executivo, tem que mandar mensagem para o legislativo ser discutido, mas quando é feito isso, é feito com o interesse puramente de aumentar a arrecadação do município, esquecendo o outro lado de quem contribui. E aí, faz tudo na calada da noite, com a Câmara completamente dominada, né, dos interesses ali políticos, e aí toda a sociedade tende a sofrer essas consequências.
Isso tudo que o senhor acabou de explicar, a gente vê que é uma triste realidade na Bahia, nesses últimos anos, muitas empresas fechando as portas, e trazer para a realidade de Ilhéus é o que ocorre também. Então parece que falta realmente bom senso, iniciativa e ação efetiva, né, Paulo, para chegar junto aí ao setor e trazer investimentos e, claro, que atenda a todos de um modo geral, até para que o comércio da cidade possa gerar mais emprego e renda, né?
Kátia, perfeitamente. Olha, essa questão tributária ela é tão assim, move tanto o empresário e que quer cumprir a sua obrigação. Agora, já no final do governo passado, né, do Estado, nós soubemos de uma mudança que ia haver no ICMS da Bahia. Isso. Ia se aumentar de 17 para 21 de uma só vez. Nós soubemos, em dois dias, nós mobilizamos um grupo de empresários de Itabuna e Ilhéus, junto com a Federação Logística, e fomos para dentro da Assembleia. Conseguimos segurar em 18. Depois tiveram duas outras alterações. Ninguém soube, na calada, 18 foi para 18 para 19, e agora recente para 20,5. Então, e além disso, os tributos são pagos antecipados. Então, o que se pagava antes é quando você vendia, você está comprando quando compra. Então, para você abrir um comércio, tem que ter capital de giro. Mas se você comprou uma mercadoria que vem do Rio Grande do Sul, no meu negócio, o frete em torno de 20%, eu pago mais 20,5% de ICMS, lá se vão 40 e poucos por cento só de tributos e frete. Haja capital para a empresa sobreviver. E você vai vender isso em 10 vezes no varejo, vai ter que pagar juros ao cartão de crédito para antecipar o crédito. Há uma dificuldade enorme de ser atividade de comércio hoje no Brasil, em Ilhéus, agravado pela cobrança excessiva, né? E agora o Código Nacional, esse Código de Tributo Nacional que está no Congresso,
a reforma tributária.
Vai se implantar essa reforma em mais de 10 anos, mas já se prevê que vai vir muito mais aumento de impostos. Isso termina com que a atividade vá diminuindo, além da concorrência da internet, do e-commerce. Então, essa é uma atividade que exige muito um olhar do gestor municipal para abraçar essa atividade que tanto produz e que ajuda a sociedade. Porque o comerciante, ele não só ajuda recolhendo o imposto, ele participa da sociedade contribuindo com as listinhas que passam, pedindo ajuda para as entidades beneficentes, para as pessoas que estão precisando de ajuda, para uma passagem para alguém, para algum lugar, para o esporte que alguém passa pedindo uma ajuda.
Os patrocínios, né? Que é sempre realizado,
claro,
eventos.
Então a gente não vive numa ilha, né? A gente vive numa sociedade, precisamos interagir. Mas se você perde a capacidade, você fica dizendo não para os seus amigos, termina que você vai perdendo essa capacidade de produzir para a sociedade e também de viver num ambiente que eu diria que tem que ter um ambiente saudável, um ambiente que todos possam produzir com alegria, né? E enfim, suprir as suas necessidades também, com a finalidade que você se destina, que é manter a sua família.
É preciso, Paulo, que o gestor público em Ilhéus tenha um olhar especial para um equipamento como a Feira do Malhado aí, que tem pequenos comerciantes e necessita de reforma, né?
Perfeito. Exatamente. A Feira do Malhado é algo assim.
Lembrar também não só da Feira do Malhado, mas a central de abastecimento não só do Malhada, mas do Hernani Sá.
Hernani Sá
que, inclusive, neste programa, né, os comerciantes têm procurado muita gente fazendo reclamações, denúncias, pedindo socorro, dizendo que eles estão abandonados lá por parte do Poder Público Municipal.
E a gente olha assim, poxa, mas pode ser resolvido isso? Eu acredito que sim. Na devida proporção, alguns anos atrás, a gente via em Salvador que as feiras de Salvador, Rio Vermelho, São Joaquim eram abandonadas. Aí chegou um novo gestor lá e mudou a realidade. As orlas andavam abandonadas, foi lá e resolveu. Foi lá, o problema também, em Salvador tem muitos morros também, e foi lá, criou um programa de defesa civil, criou um fundo, inclusive, não é? E deu um exemplo aí para o Brasil, que vai buscar ali em Salvador um monte de projetos. E está tão pertinho da gente. Então, eu vejo essa possibilidade de, com a renovação política, com o novo gestor, com vontade, com o apoio da sociedade, ele possa se unir e poder melhorar a nossa atividade empresarial e a vida de todos os moradores da cidade, é óbvio.
Para a gente acelerar um pouquinho aqui, Paulo, porque já são 1h07, já 1h07, a gente não pode deixar de fazer a seguinte pergunta ao senhor. A gente já teve projetos importantes, né, como o shopping a céu aberto. O que falta para a retomada de iniciativas como essa e de que forma elas contribuem para o setor comercial?
Olha, eu participei desse momento que ele desenvolveu o projeto conceitual, né, do projeto Shopping Céu Aberto. No centro histórico da cidade, onde vem a maioria dos turistas, vão logo ao centro conhecer os prédios históricos, foi feito um projeto capitaneado pelo SEBRAE e a Prefeitura Municipal à época. E esse projeto belíssimo foi apresentado, inclusive, pelo SEBRAE no Brasil inteiro, em muitas outras cidades. E pouca gente sabe disso, não é? Só que esse projeto não foi executado. Lembro que depois mudou de gestão, um outro gestor chegou e ampliou esse projeto. A Bamin pôs dinheiro e ampliou o projeto. Ao invés de focar na execução do projeto inicial e pensar em ampliação a posteriori, se imaginou em ampliar o projeto. Hoje, passados mais de 10 anos, é preciso que o novo gestor chame para si novamente esse projeto, possa atualizar esse projeto para que possamos buscar recursos e poder fazer ele funcionar. Então, o projeto do shopping a céu aberto seria algo sensacional para atender não só o comércio em si, mas também o setor do turismo, porque a intenção do comércio era funcionar também à noite, no verão. Era assim, a gente vê ali em Porto Seguro, o comércio funciona até meia-noite. Aqui também poderia. Claro que não somente com essas lojas abertas,
claro,
mas com um conceito de shopping que você teria atividades outras além do tradicional que você oferece hoje.
Aí a abrangeria ali, a Marquês de Paranaguá, calçadão da Jorge Amado,
Dom Pedro II.
E claro, investindo em segurança também,
em segurança,
né? Porque tem muitos comerciantes que falam que fecham cedo por falta de segurança.
Exatamente.
Mas hoje tem um problema crítico a se resolver antes de tudo, né? Que é a drenagem naqueles locais. Né?
A drenagem realmente é algo absurdo. Hoje nós temos relatos de quem está ali no comércio há muitos anos, dos primeiros que chegaram ali, ainda que estão na ativa, diz assim: antes tinha que chover muito, muito para poder acumular água. Hoje, qualquer chuvinha que dê, já eu estava há pouco ali no centro, deu um chuvinho agora, já estava água acumulando. Então, as drenagens são antigas, é preciso rever essa drenagem. O mar está ali pertinho, ali, o rio está pertinho, né? E não justifica, com toda a tecnologia que temos hoje, dizer que não tem como drenar água. Tem sim, é claro que nós temos, olha quantos problemas ele tem para resolver, mas tem que começar por algum lugar. E tem que começar aos poucos, mas que a gente sinta que há uma preocupação, há um olhar para que possa melhorar essa cidade. E nós estamos aqui para poder contribuir.
Então, Paulo, estamos, né, no caso, em um cenário político, né, polarizado em dois lados. Estamos vivenciando as eleições municipais. Aí eu lhe pergunto, quais são as suas expectativas para 2025 em relação ao comércio e essa revisão tributária?
Olha, a expectativa é justamente assim, a esperança, né, Kátia, tem que existir. Não podemos perder jamais a esperança. Não é porque ouvimos tantos não, não é porque as pessoas prometem e não fazem, que a gente tem que encerrar o ciclo, né? E dizer, não acredito mais em ninguém. Temos que acreditar sim. Se a pessoa acha e tem dúvidas, então que faça a opção que ela entenda ser menos pior. mas que busque uma alternativa. Não deixe de votar, buscando alguém que você acredite que vai resolver o problema, né? Então, é preciso pensar sim em mudar. Eu fico olhando para Itabuna e não esqueço também, porque Itabuna nunca reelegeu um prefeito. Isso é maturidade política.
Não, né?
É, então, assim, talvez agora consiga pela primeira vez, pelo visto, o atual gestor vem atendendo realmente as necessidades, mas isso é outra questão, outro município. Uhum. Mas o fato é que nós precisamos aqui de que as pessoas fiquem atentas. A sociedade precisa saber como dar seu voto de confiança a um gestor que possa mudar a nossa realidade. Eu renovo as minhas esperanças, acredito que em 25 vamos ter um gestor que possa realmente mudar a nossa realidade. Eu acredito muito, né, nessa possibilidade. Eu sou um otimista incondicional e estou sempre para ajudar da minha pequena contribuição dentro das minhas limitações para que isso possa acontecer. Já fizemos isso no passado, ajudando ali, presidindo a CDL, eu fiz isso por 4 mandatos. Eu também sou um pequeno produtor rural, há mais de 40 anos, ando pelas estradas rurais. Então, sim, eu conheço um pouco do nosso município, eu sei das nossas necessidades e sei que isso tudo pode mudar com a vontade política, com a vontade política de alguém que queira fazer e que busque o apoio de quem possa ajudar para se fazer uma boa gestão. Então, eu acredito que isso poderá acontecer e depende muito de nós, ilhéenses, cidadãos ilhéenses, que vai estar no dia 6 de outubro também votando, escolhendo um novo gestor.
Gostaria de agradecer, viu, a você, Paulo Ganner, por ter vindo conversar conosco aqui no Jornal do Meio Dia. Muito obrigada mesmo. Para você que ligou o rádio agora há pouco, pegou a entrevista andando aí, nós acabamos de conversar com o Paulo Ganner, ele que é empresário, vice-presidente da Associação Comercial e Industrial de Ilhéus, é diretor distrital da FCDL, que é a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas, e também faz parte do Sindicato do Comércio de Ilhéus. É como eu disse no início da entrevista, ele vivencia, respira o comércio, né? E então, ele trouxe aqui informações importantes para os nossos ouvintes. Muito obrigada, viu, Paulo? Até uma próxima.
Obrigado, Kátia. Obrigado, Marco.
Obrigado, Paulo Ganner.
Bem, nós vamos encerrar por aqui a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio Dia, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã a partir das 12h10, logo após o horário eleitoral gratuito no rádio. A todos, boa tarde a você, Marcos Bezerra, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, um abraço para você e para você, ouvinte, que acompanhou o nosso Jornal do Meio Dia. No oferecimento, Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Unex, meu futuro é Unex, você em movimento, inscrições abertas. E Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça a Universo Calçados, na rua Dom Pedro II, 42, no centro de Ilhéus. Já já tem Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.